Graça e paz, irmãos. Nesta manhã nós fomos convidados a falar sobre um tema muito importante, que é o tema sobre escola bíblica dominical. Nós vamos fazer um esboço geral sobre esse assunto que nos últimos tempos tem perdido força nas igrejas. Eu quero convidar você, mesmo sentado, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 19, versos 8 a 10. Atos 19, versos 8 a 10. Nós não vamos achar na Bíblia um texto, um versículo falando sobre escola bíblica dominical, mas o princípio que norteia a escola bíblica dominical, nós certamente encontraremos em toda a palavra de Deus. Diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Senhor, nós queremos nesta manhã mais uma vez elevar a nossa voz e te agradecer e te bendizer. Ó Pai querido, estamos aqui nesta manhã mais uma vez com o propósito de te adorar, de pedir que o Senhor esteja falando conosco, tratando conosco, nos ensinando conforme nossas necessidades. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Uma vez uma irmã de uma igreja que eu pastorei, ela chegou e disse: pastor, eu não gosto da escola dominical. Eu disse: por que, irmã? Ela disse: porque eu fiz o primário, fiz o fundamental, fiz o ensino médio, fiz a universidade, e todos eles duraram um tempo determinado e eu recebi um diploma. E na escola dominical, há 20 anos eu não recebo nada. Eu disse: oh, irmã, a escola dominical não é para a gente receber diploma, não. É para a gente aprender, e durante toda a nossa vida, a gente deve continuar vindo e procurando aprender, e mesmo assim nós nunca vamos saber tudo. O assunto escola dominical, meus irmãos, talvez seja um assunto desconhecido de algumas pessoas. Algumas pessoas não sabem quando que a escola dominical começou, quem foi que iniciou, a importância, a relevância da escola dominical na história da igreja cristã. E nós estamos propondo nesta manhã trazer uma palavra a respeito desse assunto, dizendo de antemão que a escola dominical, ela pode ser compreendida por cada um de nós dentro do contexto geral da educação religiosa, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, passando pelos reformadores, até os nossos dias. Nós devemos imaginar a escola bíblica dominical dentro desse contexto de educação, dentro desse contexto de educação familiar, que sempre foi e deverá ser responsabilidade da igreja. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós não vamos encontrar o termo escola dominical. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós não vamos entender ou ver o termo escola bíblica dominical. Nós não vamos ver isso durante a Idade Média. Só ao final do século XVIII é que nós vamos ter não apenas o nome, como de fato a escola dominical funcionando como nós a temos hoje. Todavia, a escola dominical do século XVIII para cá é algo que sempre existiu, de certa forma, na prática, tanto no Velho Testamento, na época dos judeus, como no Novo Testamento e como pós-Novo Testamento. Ou seja, o que a escola dominical, o que a escola dominical se propõe a fazer desde sua criação, que é ensinar o povo de Deus, preparar o povo de Deus, para que esse povo possa servir a Deus e glorificar a Deus na sua vida, esse princípio do ensino sempre norteou toda a palavra de Deus. Deus sempre foi uma pessoa que priorizou pelo ensino, desde as leis de Moisés, desde todo o período dos reis, durante todo o Velho Testamento, Deus sempre priorizou o ensino, ou seja, sem ensino, sem educação religiosa naquela época e sem educação cristã depois de Cristo, nós não temos povo de Deus no Velho Testamento, nós não teríamos povo de Deus no Novo Testamento, ou seja, a educação, ela norteia não só a sociedade como um todo, como ela norteia o povo de Deus em todo a história desse povo. Até o período do cativeiro babilônico, o ensino religioso entre os judeus era dado um pouco no templo e mais em casa antes do templo. Não havia, na verdade, um espaço exclusivo para se ensinar a lei de Deus ou para se ensinar uma escola, como podemos dizer, uma escola para ensinar a lei de Deus. Então, o ensino sempre existiu, mas não como nós podemos imaginar como a escola bíblica dominical. As pessoas iam ao templo, as pessoas recebiam do sacerdote algumas instruções, mas não havia, na verdade, uma escola bíblica dominical. Quando o povo de Israel, e isso dificultou, na verdade, a caminhada do povo, e vale salientar que, por conta das pessoas terem apenas o templo para adorar a Deus, sem que tivesse um espaço e um momento para a instrução completa, fez com que esse povo, juntamente com o contato com outras nações, esse povo fosse perdendo ao longo do tempo. Quando o povo de Israel vai para a Babilônia, para o cativeiro babilônio, essa situação do povo piora. Agora o povo de Israel está sem templo para adorar, o povo de Israel está distante de sua casa, e o pior é que esse povo começa a esquecer a sua língua, o povo começa a esquecer a sua cultura, o povo começa a se misturar, e é durante o cativeiro da Babilônia que alguém, não sei quem, tem a ideia de criar sinagoga, para ver se esse povo não se perdia como um todo. Então a sinagoga é o espaço criado pelo povo de Israel durante o período do cativeiro da Babilônia para tentar resgatar o ensino, resgatar as leis, o conhecimento das leis, de certa forma manter o povo ali. Apesar de tudo isso, quando o povo sai do cativeiro, volta para Israel, ainda há uma dificuldade muito grande. Todavia, a sinagoga criada naquele momento, naquele tempo, a sinagoga era usada para ensinar as crianças, para ensinar a lei, para debates de diversos temas. A sinagoga se tornou um espaço tão importante na vida do povo judeu que até hoje as sinagogas existem. Até hoje são construídas sinagogas em vários lugares do mundo onde os judeus estão. Então a sinagoga, ela é algo que, de certa forma, está dentro desse contexto de educação e que vai influenciar a igreja cristã do século XVIII a que possa criar aquilo que nós conhecemos hoje como escola bíblica dominical. Sem a sinagoga, nós não teríamos no Novo Testamento um crescimento tão importante do Evangelho de Jesus como nós vimos. O Senhor Jesus aproveitou-se da sinagoga, o apóstolo Paulo aproveitou-se da sinagoga. No texto que nós lemos, Paulo vai a uma sinagoga e fica na sinagoga discutindo, ensinando a palavra de Deus durante muito tempo. E a sinagoga, portanto, é aquele local de ensino, de instrução dos judeus pós-cativeiro babilônico. Para vocês terem uma ideia, antes do cativeiro da Babilônia, na ausência da sinagoga, os judeus se tornaram um povo idólatra. Mas foi durante o cativeiro e depois do cativeiro, a partir da sinagoga, que esse pessoal passou a adorar a Deus como sendo o único Deus. Ou seja, o monoteísmo, ele surgiu a partir do cativeiro e a partir do uso da sinagoga para o povo de Israel. Então, para nós termos uma ideia. Então, o Velho Testamento, a partir do ano 400 da era antes de Cristo, e depois no Novo Testamento, e depois da Igreja do Novo Testamento, nós percebemos que a sinagoga, ela teve uma influência muito grande, uma influência muito forte. Ou seja, o ensino sempre foi aquilo que dava que dá sustentação, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Se nós retirarmos o ensino, se nós retirarmos o espaço de estudo, o espaço de aprendizado, a base, a estrutura, ela cai, ela despenca. Então, só para a gente ter uma ideia, que a escola dominical que nós temos, desde o século XVIII para cá, não foi algo que surgiu assim do nada, tem todo um contexto longo, mas tem todo um contexto histórico. Então, nesse primeiro ponto, eu estou falando justamente sobre a importância da sinagoga para o ensino dos judeus, o ensino dos cristãos mais tarde, e a influência da sinagoga no surgimento da escola bíblica dominical. Depois que os apóstolos morreram, a igreja do Senhor continuou ensinando. Surgiram as classes de catecúmenos, as pessoas continuaram estudando e aprendendo. No surgimento do catolicismo romano, a partir do século IV, é que o ensino começa a decair. Durante todo o século V até o século dos reformadores, século XVI, a igreja ela ficou muito definhada. Você vai ver que todo o período em que a igreja católica romana ela dominou a história da religião cristã, as pessoas elas desconheceram da Bíblia, as pessoas desconheceram a Deus. O surgimento de tantas e tantas heresias, de tantos absurdos durante o período da Idade Média, é justamente porque o povo não tinha acesso ao conhecimento, as pessoas não tinham, na verdade, conhecimento de Deus, porque isso não era mais ensinado. Não era mais ensinado. Não, a Igreja Católica não se preocupava mais em ensinar as pessoas, como aconteceu no Novo Testamento e depois dos pais apostólicos também. A igreja começou a receber a influência de vários povos, de várias heresias, e cada vez mais isso foi se amontoando na igreja, a ponto de manchar a igreja e tornar a igreja como nós a encontramos no século XVI, quando Martinho Lutero ele levanta a bandeira do Evangelho. Poucos conheciam na verdade a Deus, e esses poucos, como Martinho Lutero, como antes Wycliffe e Hus, foram essas pessoas que a partir do ensino, elas redescobriram o Evangelho. Para vocês terem uma ideia, como é importante estudar, como é importante a gente aprender. Sem estudo, sem aprendizado, a igreja ela definha, a igreja se acaba. E no finalzinho dessa nossa fala, a gente vai falar do que está acontecendo hoje, desde os anos 50 para cá, porque o Evangelho tem sido tão enfraquecido nos últimos 60 anos aqui no nosso país. Pois bem, quando Martinho Lutero ele se levanta no período da Reforma Protestante, Martinho Lutero, Felipe Melanchthon, Calvino, John Knox, nós vamos ver que esses homens de Deus, eles conseguiram resgatar o Evangelho, eles conseguiram resgatar o ensino, eles conseguiram refazer as bases da igreja justamente a partir do estudo, a partir do exame das escrituras, a partir do momento em que eles começaram a compartilhar aquilo que eles estudavam com outras pessoas, com outros pastores, e a igreja foi se fortalecendo. Martinho Lutero, para vocês terem uma ideia, Martinho Lutero, ele, sendo o primeiro reformador, Martinho Lutero, ele sai do catolicismo em um tempo em que o catolicismo estava, eu acho que, no seu pior momento. Qualquer pessoa que estudasse a Bíblia naquela época perceberia isso. No ano de 1400, nós tivemos um casal chamado Fernando e Isabel, da Espanha, que percebendo como a igreja estava, como o clero estava corrompido, como o clero estava, tinha padres analfabetos, tinha padres que não tinha formação nenhuma, tinha padres que tinha mais de 10 esposas, 20 filhos. A rainha Isabel e o rei Fernando, quando viram a situação em que se encontrava a igreja católica, tentou reformar a igreja justamente a partir do ensino. Mas não conseguiu. Permanecendo a igreja como estava, foi nesse momento que Martinho Lutero ele se levanta Deus levanta Martinho Lutero para que a partir dele o Evangelho ele fosse redescoberto. E Martinho Lutero, ele além de ser o primeiro contribuinte nessa parte de ensino religioso, Martinho Lutero, Felipe Melanchthon e as pessoas que nós vamos citar aqui foram de grande importância para isso. Martinho Lutero, ele tinha um zelo tão grande pelo ensino que ele fez o seguinte: ele percebeu que mesmo depois da reforma, havia ainda muitos pastores debilitados no ensino, na educação, sem falar que havia milhares de famílias cristãs sem conhecimento, ainda permanecia as escolas paroquiais. Então, Martinho Lutero, Calvino, Felipe Melanchthon, eles estão pensando no ensino, não só o ensino religioso, mas o ensino secular. Então, Martinho Lutero, ele tenta abraçar essas duas vertentes, assim como Calvino. Não havia escola pública, havia escola apenas para poucas pessoas da elite. Então, Martinho Lutero pensou o seguinte: ele viu que era necessário que as famílias cristãs tivessem educação religiosa e tivessem educação secular. Martinho Lutero vai propor, portanto, que o Estado se responsabilize pela educação secular e que as famílias, a partir do preparo de líderes, essas famílias possam receber o preparo do conhecimento e do aprendizado cristão. Depois de Martinho Lutero, Felipe Melanchthon também foi muito importante. Felipe Melanchthon, ele era pedagogo, e quando estava à frente da Universidade de Wittenberg, ele entendeu que a única forma daqueles professores de graduação, daqueles professores do ensino superior, deles melhorarem nos seus ensinos, era que esses professores, eles conhecessem de forma profunda a palavra de Deus, para que a palavra de Deus pudesse nortear a vida desses professores e pudesse também ajudar com que esses professores, eles se mantivessem livres das tendências modernas daquela época. Ou seja, sem Felipe Melanchthon também, o ensino religioso da época teria muito a perder. Depois de Felipe Melanchthon, nós queremos citar Calvino. Calvino, nós não vamos falar muito de Calvino, mas é importante nós salientarmos alguma coisa. Primeiramente, Calvino foi quem fundou a Academia em Genebra nos últimos anos de sua vida. Quando a gente fala desses homens aqui, de Calvino, Melanchthon e Lutero, nós estamos falando de pessoas que se preocuparam com o ensino religioso e também com o ensino secular. Essas pessoas, principalmente Calvino, são os pais da escola pública. Tá? Então, esses homens, quando eles pensavam em ensino religioso, pensavam em escola secular, eles pensavam em uma coisa junta. A sociedade precisava aprender o ensino secular, mas a sociedade precisava também aprender a palavra de Deus. E eles vão usar, portanto, o local onde eles se encontram, Calvino, a Academia de Genebra, para ensinar cada vez mais a palavra de Deus. Ele fez um plano de educação para a cidade de Genebra, plano esse em que os professores não deveriam apenas conhecer, ter conhecimento da Bíblia, mas esses professores deveriam, na verdade, demonstrar total dedicação à palavra de Deus. Eles deviam ter um preparo suficiente para poder combater toda a ignorância e pecado que estava assolando a cidade de Genebra naquele tempo. Ou seja, todos esses homens, eles pensavam no ensino religioso, e a partir do ensino religioso, esses homens conseguiram transformar a sociedade. Não estamos falando ainda da escola bíblica dominical propriamente dito, mas estamos falando do princípio do ensino religioso no período do Velho Testamento, no período do Novo Testamento, no período dos reformadores, porque é nessa sequência que a gente vai ver que mais tarde, quando a escola dominical ela surge, ela não surge com um propósito diferente. O propósito vai ser sempre de ensinar, de preparar. E o fundador da nossa igreja presbiteriana, John Knox, ele não fica atrás. John Knox, ele tinha a ideia de que os objetivos da educação são para aprender a ler e a treinar a juventude nas suas virtudes, para que essa juventude pudesse se preparar para ser útil no mundo e para glorificar a Deus. Ou seja, o pai da igreja presbiteriana era uma pessoa preocupada também e que entendia da mesma forma que não se pode ter uma igreja forte, não se pode ter uma sociedade impactada por uma igreja sem que essa igreja esteja preparada com conhecimento religioso, com conhecimento cristão suficiente para impactar essa sociedade. Ou seja, se nós tirarmos esse aspecto, esse princípio do ensino que nós estamos vendo aqui, nós perceberíamos que tudo seria um caos. Sem ensino, sem estudo, sem conhecimento, tudo era um caos. Pois bem, estamos nos aproximando, agora, depois dos reformadores, nós vamos nos aproximar do momento em que surge realmente a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela surge oficialmente na Inglaterra no ano de 1780, através de um jornalista chamado Robert Rikes. Esse camarada é o pai da Escola Bíblica Dominical, para quem não sabia, ele é o pai da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical, ela não surgiu assim, ó. Ele não dormiu e acordou e disse, vou criar uma escola dominical. Não foi assim. No século XVIII, aquilo que aconteceu na Reforma Protestante, em vários países do mundo, quando chega no século XVIII, essa igreja ela está muito enfraquecida. A piedade já está quase acabada. Os líderes continuam despreparados. A sociedade da Inglaterra, que é onde surge a Escola Dominical, a sociedade ela está um caos. Segundo o bispo J.C. Riley, ele disse que a sociedade da Inglaterra, o povo inglês, na época do primeiro avivamento, e no momento dessa Escola Dominical, J.C. Riley vai dizer que as pessoas da Inglaterra, cada habitante da Inglaterra só pensava em ser feliz. As pessoas só pensavam em ser felizes. As pessoas só pensavam em si e em ganhar, enriquecer. Foi um período pós-primeira Revolução Industrial. E a Inglaterra foi tomada por uma vontade de crescer, de enriquecer e de ganhar. E esse crescimento econômico da Inglaterra fez com que a Inglaterra mergulhasse, as pessoas, a sociedade mergulhasse realmente na imundícia, na prostituição, na bebedice. Meus irmãos, e foi justamente nesse tempo, na segunda metade do século XVIII, que Deus levantou alguns homens, tipo George Whitefield, John Wesley, William Grimshaw, Daniel Rowlands e outros grandes homens de Deus. Deus usou esses homens para que esses homens pudessem pregar a palavra de uma maneira que a cidade, a Inglaterra, pudesse ter sido avivada. J.C. Riley disse que nessa época, através de pesquisas que ele havia feito, ele disse que na época, antes desse avivamento de George Whitefield e esses pastores, ele disse que as pessoas passavam nas igrejas, as igrejas estavam completamente vazias. E quando havia alguma igreja aberta, e tinha um pastor pregando, um advogado fez um relato dessa época, o advogado disse que entrou numa igreja e foi ouvir o sermão, ele disse que não sabia se o pastor era um seguidor de Confúcio, não sabia se o pastor era um seguidor de Maomé, ou se o pastor era crente. Tão triste era a situação da igreja na Inglaterra daquele tempo. Estamos falando de igrejas presbiterianas, de igrejas congregacionais, de todas as denominações. Era um caos só. Até que Deus levanta esses homens que nós acabamos de falar. Esses homens foram usados por Deus de uma maneira fantástica. O avivamento foi tão intenso que algumas pessoas foram levantadas por Deus, preocupadas com isso. Robert Rikes, ele morava numa cidade chamada de Gloucester. Essa cidade foi uma das cidades afetadas pela primeira Revolução Industrial e foi uma cidade que enriqueceu de forma assim, do dia para a noite. A nova tecnologia industrial fez com que muitas pessoas enriquecessem. E dava-se para ver na cidade de Gloucester o contraste entre milhares de ricos e milhões de pobres. Casas fantásticas e maravilhosas e verdadeiras favelas. Crianças, homens, mulheres e idosos trabalhando 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então, essa revolução industrial atrapalhou muito a vida do povo e a vida das igrejas. E aí o que acontece? Robert Rikes observou que nas ruas, aos domingos, milhares de crianças viviam soltas, roubando, se violentando, brigando. E Robert Hake foi tocado por Deus, assim como William Fox. Então Robert Hake, ao ver aquelas crianças e tendo sido tocado pelo avivamento que Deus havia trazido para a Inglaterra, Robert Hake, que era dono de um jornal que havia herdado de seu pai, esse homem pensou em uma forma de poder ajudar aquelas crianças. Só na cidade de Gloucester, para os irmãos terem uma ideia, no final do ano, quando ia haver o julgamento de presos, o julgamento tinha para mais de 200 condenados a cada julgamento. E ele tinha no seu coração uma obra social de tentar transformar as pessoas que viviam presas, os delinquentes. E ele, juntamente com o William Fox, que era um homem muito rico, eles se juntaram e resolveram divulgar esse projeto de escola dominical, que não era uma escola dominical como hoje. A primeira coisa que eles queriam com a escola aos domingos era manter as crianças ocupadas, manter as crianças longe da criminalidade, da violência, do roubo, e ensinar essas crianças, ensinar a ler e escrever, que ninguém sabia. E ele entendia que se essas crianças não tinham o estudo da palavra de Deus, que essas crianças não sabiam ler nem escrever, essas crianças não sabiam os costumes da época, o que é que essas crianças seriam? Bandidos. Então ele pensou, e juntamente com William Fox, eles começaram a divulgar, a procurar apoio, a procurar ajuda. Para vocês terem uma ideia, irmãos, depois que ele conseguiu, juntamente com William Fox, juntar algumas crianças na sua própria paróquia, crianças entre 6 e 14 anos, e começou a ensinar essas crianças, contratar professores, professores secular, um ensinava ciência, outro ensinava uma coisa, outro ensinava outra. Ao final de 2 anos, quando foi ter o julgamento, não tinha uma pessoa para ser julgada mais. Acabou a delinquência. Não tinha mais. Aquelas crianças cresceram e elas não foram mais. Não praticaram mais criminalidade. Então, quando foram julgar, 2 anos depois, foi feito o tribunal, não tinha mais criança nenhuma. Não havia mais adultos, elas não tinham crescido, não tinham se tornado delinquentes. Assim, em 1780, ele funda a escola bíblica dominical. Em 1781, já havia na Inglaterra, agora estamos falando de escola bíblica dominical, em 1781 já tinha na Inglaterra 200 mil crianças matriculadas. Em 1896, 400 mil. E quando ele morreu, em 1831, havia 1 milhão de crianças matriculadas na Inglaterra. A escola bíblica dominical, ela se espalhou por toda a Inglaterra, virou uma febre, foi como fogo no pasto, todas as igrejas abraçaram a ideia, e aí nós tivemos o surgimento da escola dominical, e foi essa escola bíblica dominical, durante esse século XVIII, início do século XIX, que fez com que o evangelho fosse fortalecido, as igrejas fossem fortalecidas, as igrejas voltassem, na verdade, a se encher de pessoas, mais pessoas conhecessem o evangelho, e o impacto na sociedade inglesa foi um impacto muito forte. Essa escola dominical, ela sai da Inglaterra, a fama se espalhou e o propósito que a escola tinha, esse propósito também alcançou os Estados Unidos. Já estamos terminando. A escola dominical nos Estados Unidos e a escola dominical no Brasil. Pois bem, o nosso editor da nossa revista, Cláudio Batista Marra, ele diz que nos Estados Unidos, a escola dominical, ela teve uma certa dificuldade de ser implantada e aceita, porque já havia nos Estados Unidos uma escola chamada de Sabbath School. As igrejas que lá havia, inclusive as igrejas presbiterianas mesmo, as igrejas dos Estados Unidos, ela teve um desenvolvimento, tanto de forma secular como de forma religiosa, a educação americana teve um crescimento diferente da Inglaterra. Foi completamente diferente, desde a independência da Inglaterra. Então, havia lá o Sabbath School. De maneira que, quando a escola bíblica dominical chegou, ela começou a enfrentar dificuldades. Algumas igrejas não aceitaram, alguns pastores não aceitaram, com medo justamente de que aquela outra instituição se acabasse. Mas, enfim, a escola dominical era muito melhor, muito mais eficaz, com números, fatos inumeráveis, de que era realmente boa e eficaz. E a primeira igreja americana que aceitou a escola dominical foi a igreja presbiteriana de Princeton, em 1818. A partir daí, as demais igrejas e demais denominações foram também plantando a escola bíblica dominical em suas igrejas. De forma que, em 1824, foi fundada a União Nacional das Escolas Bíblicas Dominicais. Mas quando falamos de Brasil, e no Brasil, como foi que surgiu a escola bíblica dominical? Algumas pessoas imaginavam, inclusive eu, que a primeira escola dominical no Brasil havia sido implantada por Robert Carley e Sarah Carley. Mas, segundo o próprio escritor Cláudio Batista Marra, ele disse que não. Ele disse que a primeira escola bíblica dominical no Brasil foi fundada por um pastor metodista, um missionário metodista chamado Spalding, que em 1836 ele criou a primeira escola dominical no Brasil, chamada de Escola Dominical Missionária Sul-Americana. Depois, em 1856, Sara e seu esposo Roberto Carlos, eles começaram a primeira escola dominical com 8 crianças, depois 25 crianças, e só em 22 de abril de 1860 foi que o nosso fundador, Ashbel Green Simonton, ele fundou a escola bíblica dominical na sua casa, no Rio de Janeiro, com 5 crianças. Daí, meus irmãos, a escola dominical, ela começou a se espalhar pela nossa igreja, pelo nosso país, e nós tivemos dois nomes que é importante nós salientarmos. Um é o doutor Eliezer dos Santos Saraiva, presbítero da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Esse homem, ele foi um grande divulgador da Escola Bíblica Dominical pelo Brasil. E o outro foi, tão importante ou mais importante, foi o reverendo Erasmo de Carvalho Braga. Por que Erasmo foi importante? Porque ele foi a pessoa responsável por traduzir todas as lições que vinham dos Estados Unidos, traduzia para português, de maneira que isso fez com que as igrejas presbiterianas do Brasil tivessem material e apoio para isso. Meus irmãos, hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical. Sem Escola Bíblica Dominical, a Igreja Presbiteriana não seria o que ela é. Nós temos o culto dos domingos, da semana, mas a Escola Bíblica Dominical, ela é um diferenciador. É o lugar onde nós tratamos uma diversidade de temas, de assuntos. Assuntos para família, assunto para casais, assunto para jovens. Ou seja, nós temos um leque de temas e de assuntos para a gente tratar, e faz com que a igreja possa crescer e se fortalecer cada vez mais. Nós não podemos, como presbiterianos, pensar menor do que nossos irmãos no passado pensaram sobre a escola bíblica dominical. E agora eu quero finalizar pedindo que você olhe para as igrejas que não têm escola bíblica dominical. Olhe para as igrejas neopentecostais dos anos 77 para cá, ou dos anos 50 para cá, cuja ênfase não está no ensino da palavra de Deus. Você tem igrejas aqui, eu vou chamar de igrejas, você tem igrejas pelo Brasil, uma pessoa de todo lugar, que elas têm culto 7, 9, 11, 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. Você pode ir de manhã ou qualquer hora do dia, não existe dia nenhum, nenhum tipo, nem alguma coisa que pareça com a escola. Não tem. E eu estou falando, não é de uma igreja, estou falando de milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil que não têm, que não fazem uso da escola bíblica dominical. O conhecimento dessas pessoas, não que nós sejamos melhores do que outras pessoas, mas quando você tem uma igreja que não tem um espaço e um momento para estudar, como os judeus tiveram, como os cristãos do Novo Testamento tiveram, como os reformadores pensaram, como Robert Reich pensou. Ou seja, a igreja tem um momento de estudar a palavra de Deus como uma escola de fato. Você vai perceber que essas igrejas, elas são igrejas, muitas delas ricas, mas sem conhecimento, sem influência na sociedade. Igrejas, é lógico, se você não tem uma coisa, você tem uma outra coisa. Então, se você não tem um espaço e um momento para estudar, esse espaço, esse momento é usado para outra coisa. Então, vai ser para outro tipo de coisa, para ensinar sobre capitalismo, sobre prosperidade, explorar pessoas, vender a fé, fazer comércio da fé. Lógico, se não tem uma coisa, tem a outra. E aí eu pergunto aos irmãos, por que que nós no Brasil, os evangélicos no Brasil, eles têm tido tão pouca influência na sociedade? Porque eu posso dizer que, sem medo de errar, que em torno de 80% dos evangélicos no Brasil não tem escola bíblica dominical, não. Quando a gente fala de escola bíblica, você pensa na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista, na Congregacional, mas passou dessas igrejas, não tem, as outras não têm mais escola bíblica. E as pessoas, portanto, não aprendem. E, portanto, nosso país é a cara dessas igrejas. Então, a escola bíblica dominical, como nós temos hoje, ela é fruto, é resultado do trabalho de muita gente, do esforço de muita gente e, principalmente, do princípio da educação religiosa, da educação cristã, que esteve sempre presente na história do Velho Testamento e na história do Novo Testamento em nossos dias. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus, possamos ser alunos presentes e constantes na escola bíblica dominical. Amém.